Olá, aqui é o Judeu Ateu.
É o Leonardo Souza.
Aqui é o Iso.
Aqui é o Gustavo Bosch.
Aqui é o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Naruto, hein? Estranho.
E Naruto, né, cara? Já faz o quê? Mais de um ano aí que acabou?
Mais de um ano? O que você tá falando?
Mais de um ano.
E ele ainda, sei lá, ele tá bem vivo no imaginário popular. Não sei se é Boruto.
É, porque fizeram spin-off.
É Boruto, será? Vocês acham que é Boruto que tá fazendo ele ficar vivo?
Não, acho que não. Eu vejo muita gente ultimamente, pode ser o meu ciclo também, muita gente começando a ver Naruto agora, por sem motivo. Tá na Netflix, as pessoas pegam, porque todo mundo sempre falou, e aí começa, não consegue parar. Parece relevante. Que é Dragon Ball, talvez.
Tá, Naruto terminando em 2014. Então
caralho,
são. Caralho!
Não é possível.
5 anos aí.
Cinco anos. 4 anos. Nem é 2019 ainda. É 10 dias, conta agora? Caralho.
Novembro de 2014, gente. Então tem um bom tempo que Naruto terminou. E você falou aí, Estranho, que. Ah, nossa, ainda tá no imaginário coletivo. Eu me pergunto, você achou. A sua sensação quando Naruto terminou, você achou que. Ah, o pessoal ia só esquecer?
Né? Não. Assim, né, Naruto foi extremamente importante, a gente não tem como negar. Eu achei que ele ia ganhar um espacinho na memória, mas eu não achei que ele ia permanecer tão vivo. Eu acho que eu tô no time do Iso de que spin-off deu uma revigorada. É porque é difícil, a gente não tem outro qual é o outro comparativo de uma série super popular que já terminou e que tá ativo no imaginário popular? Dragon Ball, que tá fazendo exatamente isso.
Dragon Ball tava ativo sem o spin-off, ele ficou um bom tempo só ativo.
O Bosch citou de fundo aí o Saint Seiya. Saint Seiya, ele tá vivo porque a galera força, né? Tipo, não vai ficar vivo essa merda, não vai morrer nunca.
É que Saint Seiya, alguma coisa que colocaram na água na época do Evangelho, ele é importante pro imaginário da nossa geração. Não do otaku, não do universo mangá, mas de literalmente a gente. Nós cinco e quem tá ouvindo. Pra essa gente, Saint Seiya é importante. E eu acho que colocaram alguma coisa na sua água, não é possível. Não é bom, não é digno desse título.
É, eu não sei, eu definitivamente acho que Naruto ocupa alguma posição particular. Se a gente pensa em vivo na memória das pessoas, claramente uma parte é por causa de Boruto, mas sei lá, eu comparo com Dragon Ball, bagunçou um pouquinho agora por causa do Super, mas eu acho que, sei lá, mesmo na época que Naruto tava em publicação e um pouco depois, antes de Super, ainda era um mangá referenciado e tipo, nunca morreu no imaginário coletivo Dragon Ball.
Mas o que que
nunca vai morrer
também. Eu não sei o que que é esse imaginário coletivo também, porque tipo, Death Note conta nesse caso, não
Death
tem spin-off,
Note,
não
Death
tem
spin-off, Note, sim. E... Death Note sim, de alguma forma. Eu acho que eu penso em imaginário coletivo no sentido de que ainda é referenciado, ainda é citado, as pessoas lembram, faz meme que usa de alguma forma, sabe? Ah, finalzinho do ano passado, 2018, teve o meme lá do Dá a Cabeçada que usaram com o Naruto. Vocês viram esse daí? Dá a Cabeçada!
Eu nem vi esse meme, na real.
Não sei eu também.
Ah, é muito bom. Mas enfim, usaram...
Eu vi o da Loli só. Vocês conhecem a Loli, mas enfim.
É, então, mas ainda, quer dizer, ainda surgem-se piadas com o Naruto, então, tipo, ele ainda tá ali ativo. E não foi Boruto, não foi o Boruto na referência, foi Naruto especificamente.
Eu acho que virou meio um Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, que tipo, as pessoas vão ver porque tem muita gente que vê. Tipo, em evento de anime sempre é a maior, que todo mundo conhece é Naruto, Dragon Ball e Saint Seiya. Então, tipo, uns conversam com os outros e aí viram uma osmose e as que não viram querem ver, então.
Mas a pergunta que eu acho que é importante é, e ele merece estar vivo? No imaginário coletivo. Vocês lembram com carinho de Naruto ainda hoje? 4 anos depois?
Eu vou ser sincero e polêmico. Acho que está gradativamente envelhecendo bem. Progressivamente, eu consigo hoje pensar no conjunto da obra de Naruto com sentimentos positivos do que no dia que acabou.
Eu concordo, mas
é. Eu não falei que é bom. Eu perdi minhas palavras, eu não falei que é bom.
é claro. É claro, eu concordo. É meio esquisito pra mim, porque eu quero rejeitar essa sensação. Eu sinto ela também. Eu acho que quanto mais anos vai passando desde que eu terminei de ler Naruto, melhor ele vai ficando no meu imaginário. E tipo, se você pegar algum podcast aí da época que a gente acompanhava Naruto e tal, tem algum momento que eu falo, as pessoas vão lembrar desse epílogo fajuto que ele fez aí pro final, pra fingir que ele tinha uma história, e não vão esquecer dos 4, 5 anos horríveis anteriores a isso que a história foi, porque toda a guerra foi um dos piores arcos.
Toda bosta.
da história do Battle Shonen na Jump, sabe?
É, não, toda a guerra também não foi toda ruim. Teve momentos bons na guerra também.
É, teve uns pingados.
Eu defendo Guy versus Madara.
Mas é que eu acho que tem alguns momentos que são muito bons. Tipo, quando o Sasuke volta pra aldeia e olha de cima, aquela cena é boa. Ou então quando ele... Aquele capítulo que é quase sem diálogo, que mostra as pegadas lá. Aquele capítulo é muito bom.
Momentos.
A luta final do Naruto e do Sasuke é muito gratificante, sabe? De saindo no soco não dá mais.
Eu vou dizer que eu ontem, inclusive, ironicamente, ontem minha prima falou que ia começar a ver Naruto, de madrugada, e ela ligou o Naruto e começou a ver, e ela começou a me perguntar coisas do futuro. E eu comecei a responder e eu comecei a perceber o que talvez não seja tão legal, assim, as decisões depois. Porque te mostrou a raposa de nove caudas, e ela me perguntou o que era, eu falei, tipo um demônio, o demônio dentro dele. Ela, e no final ela mata ele, o demônio. Eu fiquei assim, não, né? Na real, o demônio vira amigo dele. E daí, tipo, o Sasuke e o Naruto depois brigam. E eles ficam inimigos pra sempre. Não, depois eles voltam a ser amigos. Tipo, parece que as decisões não foram tão boas, tu olha no Big Picture, sabe?
Não, eu discordo de você. Pouco, assim. Eu também, eu concordo que esses dois pontos especificamente eu não vejo problema em Naruto. Tem muitas decisões ruins.
Eu acho que tem a ver com como você fazia, Leonardo. Tipo, raposa fica amigo do Naruto não é ruim, mas se você falar no filme o demônio fica amigo do Naruto, aí parece tosco mesmo.
Se você, se sua prima tivesse falado, e essa Sakura aqui, ela vai ficar boa mais pra frente, aí eu ia falar, beleza, é uma decisão ruim da autora aqui.
É uma tão decisão, né?
Sei lá, se a questão é o que você falou, Aizo, e eu concordo que ele tá ficando, ele tá envelhecendo bem. A questão
como
é
como
um bom vinho, ele tá envelhecendo bem. A questão é, tipo, ele merece esse perdão, porque a gente concorda que, tirando uns momentos, a guerra, pra mim, é o pior momento de Naruto.
Eu revivi a guerra há pouco tempo de Naruto, porque eu comprei uns controles aqui pra poder fazer poder receber gente em casa pra jogar no meu computador aqui os jogos e tal. E aí eu fui ver os jogos que tinham multiplayer e eu tinha Naruto lá, o último Naruto Ninja Storm lá.
Uh-huh.
E ele tem o modo história. E aí pra abrir os personagens eu precisava jogar o modo história. Eu falei, vou abrir, porque se alguém quiser jogar um dia tá com tudo aberto. E aí eu meio que revivi as cenas, porque o jogo vai acompanhando. E tipo, as batalhas, o estilo de batalha que rolava na guerra... É tudo que eu não gostava e que eu não queria em Naruto, sabe? Tipo, essa escala gigantesca de tudo. Tudo é muito grande, tudo é muito monstros enormes e poderes destruidores de mundo. E aí eu vi os outros personagens que apareceram antes da guerra. E eles tinham aqueles poderes contidos, aqueles poderes que, tipo, era ali, né? Sei lá, o Neji, o poder do cara era dar uma dedada no ponto certo do corpo, sabe? Esse era o poder do cara.
Era a ver. O poder dele era a ver.
E aí o poder do Sasuke virou invocar um Tengu gigante que pega fogo e que explode o universo, sabe? Tipo, a escala se perde, sabe? É muito triste isso. Ele é um daqueles casos de que tem um spectral creep gigantesco, sabe? Tipo, foi crescendo tanto,
mas não,
que aí não faz mais sentido.
Problema. Eu acho que o problema é o desenvolvimento, não o fato de ter crescido. Porque, tipo, a raposa tava lá desde o começo, sabe? Mas eles não foram evoluindo gradativamente.
É que,
tipo,
é que eu acho que a progressão foi não criativa, além de tudo.
Foi.
Mas... que exagerado, o bicho roxo que o Sasuke invoca é chato.
Não representa ele.
Não
representa o que ele é, sabe? É um poder que meio que surgiu do nada, é meio chato. E aí foi engraçado porque você enfrenta uns 45 tipos de Madara no jogo, porque eu acho que o personagem que é Tobi/Madara, acho que tem uns 6 no jogo, formatos diferentes. E aí você tipo, tem um que é aquele que ele tá com os dois olhos, tem um que é quando ele era Tobi, tem um que é quando ele era o Obito revelado, já crescido e revelado, e tem o Madara Madara, e tem o Tobi com aqueles negócios branco em volta, que é meio Zetsu. Tipo, enfim, tem muitos.
Sim.
E aí quando eu derrotei ele, eu falei assim, caraca, nossa, finalmente, né, ainda bem que acabou. E aí apareceu a deusa do chakra, eu falei, puta, não acredito, tinha isso mesmo. Caralho, que merda, deusa do chakra, não.
Se tu fala assim, fica mais ridículo, né? Aparece a deusa do chakra.
Essa parte é irredimível.
Essa parte realmente não tem nada de bom nessa parte. Nenhum momento, tipo, não tem nenhum momento bom. Não, tem um momento bom só nessa luta, que é quando o Naruto usa o jutsu sexy nela, que é a única parte minimamente criativa. Mas, tipo, também não é tão bom assim.
Eu acho que essa personagem literalmente lesou o Tobi do direito dele de ser o final boss. Independente dele ser tosco, de estar de saco cheio no final, ele foi presente o suficiente suficiente pra gente pensar, não, tá certo, quando derrotarem o Tobi óbito, acabou. Vai falar, não, não acabou, tem essa mulher que saiu do cu, por quê?
Não, não, é pior do que isso. É tipo lembro... assim, ó, tem o Madara, que daí tem o Zetsu, e daí tem a mulher.
Nossa, tem o Zetsu, já fizeram Zetsu, cara.
Ficar já fizeram ele ficar chato, já deram um poder idiota pra ele, agora você não deixou nem isso, é o final, caralho.
É, nossa, é exatamente isso que eu ia falar, porque essa revelação do Tobi óbito foi uma das piores coisas do mangá, foi uma péssima revelação. Na época, acho que todo mundo tava meio na vibe. Ah, eu lembro, na época que saiu essa revelação, é tão idiota.
Todo mundo sabia já.
Todo mundo sabia. Mas, tipo, todo mundo na vibe. Tá, ok, vamos deixar o cara se explicar. E ele explicou uma merda também. Tipo, eu lembro, tipo, a gente tá falando aqui bastante consciente coletivo. Eu lembro que o consciente coletivo da época, da galera, é, tá bom, mas deixa o cara falar o que ele tem pra falar. E ele falou e foi uma merda também. E aí, tipo, o cara passou 3 anos. Tá, ok, esse vai ser o final boss. É uma bosta, mas eu vou forçar ele. E aí, tipo, não, ah, esquece esse cara, deixa pra lá.
Ele não foi fazer mistério nenhum no final, na verdade. Eu lembro que no meio do mangá tinha descoberto que era o Madara, que tá muito óbvio. E aí ele falou que não era, que era o Obito, desculpa. E ele falou que não era. Eu não sei se vocês lembram, tem um capítulo que ele fala, tu é o Obito. E ele fala, não, não sou. E aí eu pensei, beleza, morreu a teoria de que ele é o Obito. E não, tipo, ele tava só mentindo pra gente.
Nossa, isso até me lembra Steven Universe.
Vai te fuder, mas é exatamente isso mesmo, eu concordo.
Nada
a ver. É parecido, então, é parecido. Assim.
Eu vi a ponte, eu vi exatamente o que você tava falando.
Não peguei a referência.
Steven Universe, ninguém queria dar chance e foi bem explicado. Essa é a diferença.
É, não, essa é a diferença. Foi bem explicado, mas a decisão foi ruim. Se eu tivesse Jun na hora que decidiu, eu ia dizer: não fazer isso que não é bom.
E te fazer só ficar deixando segredo com todo mundo sabendo, eu acharia permitido se não fosse o suspense idiota.
É, é.
Se não for uma. Teve algum capítulo, eu não lembro dos detalhes, e eu nunca vou lembrar que eu nunca vou reler essa parte, que o Bob usa um jutsu no Kakashi que só podia ser usado com o Sharingan do Kakashi. Não com o Sharingan, com o Sharingan do Kakashi. O cara fala, como que ele tem poder que só o meu Sharingan tem? E aí, aquele fim do capítulo, aquele mensagem do editor, qual é o segredo desse poder?
Então, você sabe. Você tá fugindo. E Naruto já tinha safado com isso uma vez. Você tem razão, isso. O problema é o suspense, porque Naruto já tinha feito isso antes e ninguém deu muita foda, que é a revelação de que o quarto Hokage era o pai do Naruto. Foi feito bem, tipo, é o pai dele aqui. Mas todo mundo já sabe. Então deixa
um detalhe que da minha prima, porque a primeira cena do Naruto é o quarto Hokage lá. Ela falou, isso aí é o pai do Naruto? Eu fiquei, não... É spoiler? Isso é um spoiler? Não sei se é um spoiler.
É tão óbvio. É, tanto que na hora de revelar o mangá, é meio que todo mundo já sabia, né?
Inclusive, Yellow Flash é o personagem mais gostoso de jogar no joguinho mais novo do Naruto.
Ah, sim, é bom mesmo.
Ah, sempre eu gostava dele no jogo velho, não sei como ela tá no novo.
Por quê? Porque ele tem um pouquinho de Spectral Creep quando ele faz aquele negócio que ele pega fogo lá, que nem o Naruto, que é um poder idiota que surgiu do nada. Mas quando ele não tem esse poder, o rolê dele é só velocidade, sabe? Tipo, é só muito veloz e teleporte e tal. Então, ele é uma representação daquele nível de poder que você fala, ok, esse era o nível que fez eu gostar de Naruto na época, né?
Mas eu tava pensando agora também, desse episódio que eu assisti com a minha prima, que no começo, vocês lembram que, tipo, o primeiro episódio, capítulo de Naruto, era muito diferente do que virou, assim? A gente esquece às vezes, eu acho, da parte do começo lá do clássico. Mas, tipo, no começo tinha todo um papo de que tinha uma lei na vila, de que todo mundo sabia que o Naruto era raposo, mas ninguém podia contar pra ele, o que eu achava uma coisa muito desumana. Mas, tipo, era tudo um clima diferente, talvez até umas coisas que eles tenham se contradito depois.
É, eles trabalharam isso até o Naruto ser aceito pela vila, até a luta com o Pain.
Sério? Mas eu esqueci disso completamente. Quando eu vi,
porque o que veio depois foi tão overwhelming de bosta que a gente esquece, porque essa parte não foi tão boa também, tá? A luta com o Pain. Eu achei muito mais ou menos. Mas, tipo, foi melhor, foi muito melhor do que a guerra, sabe?
É, foi melhor que a guerra.
Então, esse é o meu ponto que eu tô tentando fazer aqui. A guerra é uma das piores sagas da história do Battle Shonen na Jump.
Nossa senhora.
E é longa.
Vocês não lembram que em algum momento ele deu um jeito de voltar com o Zabuza, voltou com um monte de gente que tava morto.
Ele reencarnou todo mundo.
Menos o Jiraiya, por algum motivo.
Inclusive, vai tomar no cu das pessoas.
É que o Jiraiya nunca morreu, segundo o Boruto.
Ah, é?
Eles ainda não admitiram que aquele cara de máscara é o Jiraiya, mas sabe que nem o quarto Kage, o pai do Naruto? Todo mundo já entendeu.
Mentira, que absurdo.
Caraca, o Jiraiya vai voltar em Boruto, é isso?
Já voltou.
Nossa, que merda.
Só que ele tá de máscara, então ele não admite que ele é o Jiraiya ainda.
Ah, outra coisa ruim de máscara, né? Parabéns pro Kishimoto.
Nossa, não bastasse, já não, não, os caras não aprendem.
Mesmo eu.
Mas então, dito que a guerra é tão ruim assim, tudo bem, Leonardo tem momentos que salva e tal, pequenos momentos, mas tipo, o que vem antes é, tipo, eu acho bem aceitável e tem excelentes momentos, sabe? Pra mim tem uma barreira bem clara que ele fica intragável, um pouco talvez até depois da revelação do Toby e o Bito lá, dali pra frente é completamente insuportável, mas antes ele teve excelentes momentos, o mangá, pra mim. Então por isso que ele envelhece bem. Talvez o mangá, no final das contas, não dependia tanto de um final tão excepcional.
Eu acho até que isso é mais, na verdade.
A guerra, ela um pouco além de ruim, é descartável. Então, pra mim, é fácil resumir Naruto na minha cabeça e perder muito pouco tempo pensando na guerra.
Isso eu não acho que tem um pouco a ver com nostalgia também, aquela coisa que a gente acaba esquecendo as partes ruins das memórias e do quarto
só pra com certeza, com certeza.
Mano. Envelhecer bem quer dizer isso, eu tô esquecendo as partes ruins,
basicamente. Mas sei lá, pra algumas pessoas, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco envelheceu bem, as pessoas esquecem. Não sei, acho que era todo ruim, as pessoas não percebem.
Eu sou fisicamente capaz de pensar numa coisa boa de Sensei.
É, eu não consigo pensar numa coisa boa de Sensei.
É, tá, faz sentido.
Aí a gente tá falando aqui, Naruto teve momentos intragáveis, teve momentos ruins, mas teve momentos muito bons pra mim. A luta do Pain, apesar do Deus Ex Machina no final da luta, eu acho muito boa. Inclusive, até como ele chega, tipo, a execução desse, porque, tal falar, Naruto ficou ruim a partir daí, depois da luta do Pain, por causa desse Deus Ex Machina que ele revive todo mundo no final. Mas eu acho, eu não releio Naruto pouco, não. Eu acho até, tipo, como eles chegam nesse Deus Ex Machina é bom. A ideia não é boa, no final das contas, gastar, tipo, morte assim. Mas, tipo, ele conversando com o Pain e, tipo, conversa sobre esse ciclo de ódio e tal, é interessante.
É, e a própria história do Pain como um todo eu acho boa. Tipo, acho que ele tem um arco interessante, né? Eu tô vendo a imagem do Jiraiya aqui, eu tô chocado, na verdade.
O Jiraiya Muruto, o cara Jiraiya. Da máscara?
É, do Jiraiya da máscara.
Não, tá ridículo. É tá. O símbolo do Jiraiya nele.
E, tipo, a máscara é a mesma. É o mesmo material, enfim. Ah, mas o que eu ia dizer é o seguinte. Eu acho que me parece bem claro que o que faltou no final de Naruto realmente foi planejamento. Porque me parece que as partes que o Kishimoto tinha planejado de fato, que ele não botou só pra esticar o mangá, essas partes ficaram boas, que são as partes dessas boas no meio da guerra. Tipo, vocês lembram que teve o flashback do Hashirama lá? Hashirama com Madara?
Sim.
Aquilo foi decente, aquilo foi bem decente.
Os melhores arquinhos do mangá inteiro.
E ele provavelmente tinha pensado.
Ele elogiou muito.
Sim, ele devia ter pensado nessa história há muito tempo, entendeu? Porque, né, o começo da história. Então, tipo, essa parte tava planejada, a última luta tava planejada, ele só não conseguiu conectar essas coisas que ele planejou no meio, sabe? O Sasuke voltando pra vila, ou ele lá andando e tal.
Se bem que eu vou falar que eu meio que odeio muita coisa do que a galera pedia no Shippuden, teve nessa guerra e foi por isso que ficou ruim. Eu sempre penso nisso, uma coisa que o pessoal sempre reclama, não, depois do Shippuden fica ruim porque é só o Naruto, ele esqueceu que tem os secundários. Aí, tipo, a guerra inteira praticamente é só os secundários lidando com os arcos, que eles já tinham fechado de qualquer jeito, e é uma bosta por causa disso.
Não, mas tem momentos do Shippuden que ele usa secundários e que são momentos bons, que é...
O Shikamaru,
a própria Sakura com a Shiola lutando contra o Sasori.
O Gai, okay. Eu acho que o Gai é bem usado no Shippuden.
O Gai com o Kizami.
É, mais ou menos, né? Você está falando isso, mas é só uma seleção ali de 6 personagens que são usados.
Não, mas no pré-Naruto não foi muito diferente disso. Aquela meia dúzia de Genin. Ele fez na Batalha do Som. A Batalha do Som foi o quê? 5-6 caras ali.
É, só que aí você lembra que, tipo, teve o Shino, que era foi super bem utilizado em uma parte do começo, não foi utilizado em nada.
Gente, o Shino, ele nunca foi bem utilizado. Ele teve uma luta, o mangá inteiro, que todo
isso
mundo gostou.
Isso é ser utilizado em um momento.
Eu acho que ele foi, tipo, o Shino é força baixa. É que eu acho que ele sabia usar, tipo, na quantidade certa. Ele aparecia
Vocês
pouco,
lembram?
Porque ele importava pouco.
Vocês lembram que no arco ali que teve os Kages, o encontro dos Kages, tinha um cara da família do Shino que tinha os insetos nano minúsculos que cobriam o corpo?
Caralho, lembra desse personagem, aquele todo enfaixado? Como é que era o nome dele?
O Danzo.
Danzo. Esse cara. Vocês lembravam que ele existia? Porque eu lembrei agora.
Eu lembro
porque ele tinha braço de xaringa.
Exato. Só que a história dele, pra mim, me parece que foi meio irrelevante no fim das contas. É que tudo foi meio irrelevante quando chega a deusa do chakra, na verdade.
Mais ou menos, a ideia dele Ele era o fascista. Não, a ideia é que ele era o fascistão da jogada toda.
É, sim.
Que meio que planejou todos os negócios lá dos Uchihas ali, tava jogando por debaixo dos panos lá. E aí, quando o Sasuke reencontra ele, é a hora da vingança, né?
É, mas eu acho meio que, sei lá...
Charinga no braço.
Não resultou em nada tão interessante, no fim das contas.
Não. Ah, resultou bons momentos. É aquele momento... Bom, whatever.
É momentos. Mais momentos do que, tipo, resultados de plot mesmo, sabe? Podia tirar ele... Olha só que ironia. Podia tirar ele e ia dar no mesmo, no fim das contas, talvez.
Sim, possível.
E isso eu cheguei a comentar também, que antes de... Enquanto a gente acompanhava Naruto, eu lembro que eu falava, o cara só tem que fazer a luta Naruto contra Sasuke boa e o pessoal vai perdoar todo o resto. Eu não sei, acho que
foi boa, se tornou em alguma vez. Não
dá pra perdoar, se tornou Boruto.
E sabe o que eu acho que não dá pra perdoar também? Porque foi tão longo que o gosto
foi muito
vai demorar
longo,
muito pra passar. E olha que já faz 4 anos, 4, 5 anos.
É, quase 5 anos.
O gosto demora muito pra passar.
Eu até vi, eu acho que a guerra foi um dos arcos maiores também, além de ser o pior.
Sim, foi. É porque assim, né, o que dá pra você considerar guerra é uma boa parte ali do encontro dos caras.
Pra mim, guerra só começa pra mim quando eles colocam a bandana tudo igual, que aí começa a guerra.
então já é finalzinho.
Eles fazem o discurso. Não, para. Isso não é o começo da guerra.
Foi uns anos que eles estavam com a bandana. É, foi muito tempo.
A bandana até o final do mangá é uns bons anos.
É uns 3, 4 anos.
Eu não sei o que pensar. Eu concordo com isso, que o meu sentimento é de que tá melhorando conforme o tempo. Eu não sei se o mangá merece isso ou não.
Eu acho que, tipo, ele merece se tu equilibrar no set que ele é, sabe? Tipo, ele não é um mangá 10, um mangá nem um mangá 5-4. Ele, tipo, ele é um... Tá no meio entre médio e bom. E, tipo, eu acho que ele vai equilibrar e na história, sabe?
Acho que... Assim, eu dropei muito Battle Shonen na minha vida, inclusive Naruto. Eu não vi o final de Naruto na época. Eu tinha dropado. Que nem eu dropei Reborn, Bleach, Fairy Tail, Nanatsu. Eu voltei faz uns 2 anos e remaratonei Naruto do começo ao fim. Só pra ver o final, só pra poder aproveitar os memes do final. E eu achei uma merda, mas eu não me arrependo, ao mesmo tempo que eu não tenho a menor vontade de remaratonar Bleach, como se Bleach pudesse ter o mesmo impacto em mim, saber o final. Ou Reborn.
É.
Não sei. Eu não gostei, mas eu não senti que é uma experiência negativa saber o final de Naruto.
Sim.
Enquanto eu tenho a menor vontade de saber o final de Fairy Tail. Acho que coroa. Acho que porque a gente mede muito por baixo, porque é um gênero com muito mais coisa ruim que boa, Naruto é um dos grandes Battle Shonens.
Sim.
Que a gente tem, infelizmente.
Ele tropeçou em bastante momento, mas ele é um dos maiores mesmo. Não tem como. Tipo, a gente pode até não gostar, mas que ele é extremamente influente, que ele foi extremamente aclamado por muito tempo.
Então, essa é a minha dúvida.
Será,
na verdade.
Que ele foi?
Então, exatamente. Digo, de sucesso, ele foi, é claro, mas eu acho que, sei lá, um dos motivos que Dragon Ball foi e ainda é muito referenciado e ainda faz parte meio que da história dos mangás é porque, além do sucesso, ele foi enormemente influente, né? A influência dele na Shonen Jump e nos mangás como um todo é imensurável, assim como, sei lá, Slam Dunk da mesma época. Naruto, vocês acham que ele vai entrar na categoria de Dragon Ball, Slam Dunk, talvez...
Eu acho que sim. Eu não sei, eu acho que Naruto é uma categoria meio própria.
O Naruto, é o sensei contemporâneo, que fez sucesso, tem gente que gostou, mas ele não foi muita, tipo, influência. E, tipo, vale a menção só meio que talvez do sucesso dele na época.
Black Clover.
É verdade, isso que eu ia dizer. Tipo, depende do que tu considera a referência. Porque, por exemplo, se tu vai ler um mangá de pessoal amador do Brasil, que seja, tu vai ver que, tipo, metade vai ser muito Naruto, sabe? Tudo que é luta é muito Naruto, o estilo de arte às vezes é muito Naruto. E também eu acho que fez uma influência nas pessoas, tipo, no mundo otaku e coisa assim. Porque as pessoas aprenderam meio que coisas com o Naruto, assim. Tipo, o jeito que ele tratou os personagens não foi tão óbvio quanto... Não óbvio, mas não foi uma repetição de Dragon Ball simplesmente, por exemplo. Foi, tipo assim, o Naruto é um protagonista que não só bate, ele, tipo, tem vários momentos que ele fica em depressão, que ele chora, que ele perde pessoas, que ele discute coisas. O negócio da conversinha do Naruto é uma coisa meio influente, eu acredito, e meio não inovador necessariamente, mas, sei lá, relevante. Então eu acho que fez essa influência pras pessoas e um pouco pros artistas, mas mais pela fama, porque os caras querem imitar o que fez sucesso, né?
Acho que tinha um mangá. De alguma forma eu nunca conectei isso. Vocês acham que, tipo, Black Clover é filho de Naruto, é?
Com certeza.
Definitivamente. E Black Clover é filho direto, assim. Que a gente pode debater que seus outros são filhos bastardos, não sei o que. Black Clover é o direto.
Mas sabe qual a impressão que eu tenho de lá pra cá? A impressão que eu tenho é que Black Clover ele chegou já depois que Naruto matou gostou a forma como o Battle Shonen era feita? Porque eu acho que Naruto ele foi um final de uma era. Se a gente pegar o que tá saindo na Shonen Jump de lá pra cá, a Shonen Jump tá com outra cara, sabe?
Sim.
Esse Battle Shonen fantasia, basicão, história de vamos criar um mundo aqui, aventurinhas e tal, tipo, Naruto marcou um final de um gênero. Hoje agora é tudo mais cínico, é tudo mais psicológico, às vezes até mais dark, né, de como tem. O Black Clover, ele eu acho que é o último resquício daquele que pegou a cauda do finalzinho de Naruto.
Black Clover acho que é o único, tipo, true Battle Shonen hoje em dia, tipo, é o único Battle Shonen Nanatsu no Taizai, sabe,
né? Não, calma, Black Clover é bem assim também.
Então, é isso que eu tô falando.
Não, Black Clover,
ele é o último. Não, Black Clover é bem do jeito que você falou, tipo, ele é meio edgy, ele tenta ter essa postura, ele não é nada
mas ele é uma mistura de batalha, Naruto assim. Essas outras coisas, talvez.
Ah, ele, talvez.
Tá defendendo talvez, Black Clover.
E aí? Aquele Fairy Tail com o YouTube, Ayrton, é um shonen tradicional também? Eu não sei porque eu não tô vendo.
Fairy Tail com o YouTuber, que porra é essa?
É o novo do Hiro Mashima.
Ah, não, mas Mashima é um ser à parte.
É um cara. Ele é o Michael Bay dos...
Ele tá no mundo dele.
Não, mas Mashima não é Jump.
E eu acho que talvez até esse caminho mais psicológico talvez seja uma influência de Naruto dessa questão de querer fazer amizades, brigas entre amigos e turning points e traições, sabe?
Depressão.
É possível. Eu acho que um historiador que consegue fazer traçar o que veio antes, o que veio depois e como uma influência ou outra, eu acho que daria pra fazer essa correlação sem parecer exagerado.
Mas é justamente por isso que eu disse que Black Clover é um filho direto, porque ele tem toda essa postura. Ele é um garoto que não tem poderes mágicos num mundo onde é normal ter poder mágico. E aí, através disso, ele tenta se ajeitar no mundo pra encontrar seu lugar e tal.
Sim, eu não sabia que era essa premissa de Black Clover. Ele ganha poder mágico em algum momento, Bosch?
Ah, eu já não sei. Eu sei o básico da história. Ah,
okay. Ainda bem que você não continuou, porque eu já ia ficar um pouco ofendido.
Tá gastando pra... não, mas a gente tava comentando justamente sobre isso outro dia desses, que saiu o novo mangá que saiu, que vai ser cancelado. É um de um garoto com uma motosserra, e ele é bem edizão, sabe? E antigamente meio que só um mangá ocupava esse lugar na revista, né? Tipo, Death Note, aí depois antes era Neuro, Death Note, Assassination Classroom, aí veio o Neverland, né? O próximo Neverland, aí parece que eles estão querendo pôr mais um agora, assim, na revista, né? Sempre foi só um, mas parece que tá tendo mais espaço pra esses edizinhos na revista.
Já teve outros também que foram cancelados e tal. É que eu não tô acompanhando com tanto afim com os novos lançamentos, mas eu tenho essa pequena impressão que ele deixou um legado, sabe? Naruto deixou um legado. Então por isso que eu acho que Naruto é sua própria categoria, porque ele veio num momento específico e ele ditou o que viria depois. Então, sei lá, ele é meio que um Dragon Ball, só que ele é um Dragon Ball pós-Dragon Ball, que não chega no nível de Dragon Ball, de importância e de veneração.
Ele é um pouco, ele até nem segue coisa de Dragon Ball meio pós-moderna, de tipo, quebra algumas coisas de Dragon Ball.
Também.
O Naruto não é tão, tipo, tão vazio quanto o Goku.
Talvez.
O Goku, eu sinto que ele é bem... Inclusive, isso vai realmente influenciando outros mangás pra frente.
É, porque, tipo, eu entendo o teu ponto, porque não dá pra comparar com Dragon Ball de jeito nenhum, sei lá. Dragon Ball, ele ditou a história, tipo, da revista inteira por fucking... até hoje, sabe? Por décadas. O Naruto, tipo, ele foi uma marca de um... do fim de um estilo, sabe? Ele ditou meio que talvez a onda do gênero um pouquinho. Dragon Ball criou a onda, praticamente, talvez.
Vocês acham que depois de Naruto, tipo, considerando que o Naruto é um personagem um pouco mais complexo, um pouco mais... com alguns problemas, conflitos diferentes e tal, conflitos emocionais. Eu sinto que não é mais possível ter um protagonista que nem o Goku, assim, que é só o basicão, tipo, meio sem problemas. E depois vem, sei lá, o Midoriya, que é o cara que não tem os poderes, depois ganha e é todo complexado com isso, sei lá. O Torika é meio Goku, na verdade, pra não pensar.
Eu não concordo tanto, porque o One Piece tá aí provando pra você.
Mas o One Piece é mais antigo, né? One Piece é mais antigo e One Piece é uma categoria à parte. Porque One Piece, ele não é só isso, ele tá fazendo algo que ninguém nunca fez, do jeito dele, sabe?
Esse é outro, porque, sei lá, não queria falar muito sobre One Piece, mas, sei lá, a gente tá meio que papo livre aqui, de qualquer jeito. Falando em, sei lá, influência, eu não vejo, tipo, One Piece influenciando os mangás contemporâneos da Jump, e o mangá tem... fucking 20 anos aí, 25.
Eu sinto que todo shonen genérico que aparece, não que aparece agora, que apareceu nos últimos 8 anos, parece muito mais Naruto que One Piece. Mesmo o One Piece faça muito mais sucesso.
É. É porque eu acho que o One Piece é menos internacional, talvez?
Eu acho que não é só isso. Eu acho que é o tipo de ambição que o One Piece tem e o tipo de ambição que Naruto tinha. Naruto era mais simples estruturalmente, sabe? Ele foi construído meio gradualmente. Enquanto o One Piece, ele se tornou esse épico gigantesco. Tipo, Naruto, no final de tudo, independente de tudo, no final de tudo, a guerra era 20 caras ali, sabe? 20 caras no máximo, que você precisava saber quem era, e o resto era um bando de figurante. O One Piece, ele tá tentando caminhar um caminho um pouco mais complicado, de um world building mais complexo e mais longo, e que tem relações e tal. E eu acho que é mais difícil um autor novo mirar nisso, e bem mais fácil ele mirar no Naruto.
É, o One Piece é mais tipo, fora da... Porque Naruto tem como tu seguir realmente o One Piece. Ele é fora de tudo, assim. Tipo, ninguém consegue imitar o One Piece, porque ele é muito único.
Sim.
Muito
e também, dele, talvez, né? Parando pra pensar que nunca vai ter um outro One Piece na Jump enquanto tiver One Piece na Jump. Mas já teve One Piece em outras revistas, né? Já teve Fairy Tail, teve...
É, vamos com calma.
Mas esse é o ponto. Fairy Tail, eu acho que ele é muito mais parecido com o Naruto.
Ah, é? Eu também acho, também acho.
Eu não acho, não.
Eu acho que a estrutura da Fairy Tail parece muito mais Konoha do que parece o Bando do Chapéu de Palha.
Com certeza.
No sentido de como é organizado, como que os protagonistas interagem entre si, no sentido de que tem missões.
E como se mantém até o final. Fairy Tail
é um One Piece que queria fazer One Piece e sem querer fez um Naruto ali.
Beleza.
Essa discussão eu
concordo.
Eu não tô comparando a qualidade, eu tô comparando a influência.
Nunca foi One Piece, entendeu?
Eu tô pensando mais em
estrutura. Mirou em One Piece e acertou em Naruto.
Eu tô pensando em uma estrutura, eu tô pensando assim, e você tem esses 20 personagens, 3 são os protagonistas, os outros aparecem na versão de vez em quando. Todo mundo tem poder, mas cada um tem o próprio poder.
Não fiz isso aí pra mim.
Não, isso é uma coisa de recrutamento.
Exato. Tipo, não são só 3 personagens sempre.
A gente, em 20 anos, reuniu 9 personagens centrais. E metade desses personagens nem tem poder. Um deles usa o Stiling até hoje.
É, naquelas, né?
Boa.
Enfim. Mas eu pude apresentar de uma vez só 20 personagens pra, ao longo do mangá inteiro, ser agora eu vou dar foco nesse, agora eu vou dar foco nesse, agora eu vou dar foco nesse. Isso é como o Konoha fazia. Isso é o foco na Hinata, no Shino, no Shikamaru, que a gente vê de vez em quando, que é agora o que o Boku no Hero faz, que é o que o Fairy Tail fez.
É, vocês mencionaram de passagem aí Boku no Hero, e definitivamente eu vejo muito das características de Naruto em Boku no Hero, apesar de tudo.
Meio que um próximo passo a partir de Naruto, porque ele veio logo em seguida, ele definitivamente ocupou o espaço que Naruto abriu. Tipo, Naruto abriu um vácuo e Boku no Hero entrou nesse vácuo, voando. Eu não vou nem falar de qualidade aqui, que o pessoal sabe o que eu acho de Boku no Hero. Mas definitivamente...
Mas ele... até nesse sentido ele ocupa o mesmo espaço de Naruto, né? Tipo, não, de
Pra mim, o pessoal adora. O mundo todo adora Boku no Hero.
Mas Naruto era assim também, cara.
Verdade. O mundo
eu tenho elogios, mas nunca foi nada excepcional, sabe?
Verdade. O mundo adora
hoje Naruto. Na época eu lembro vocês.
É, não, e as pessoas que gostavam de Naruto, tipo, realmente trocaram por... Hoje em dia conversam sobre Boku no Hero que nem conversavam sobre Naruto, me parece.
Posso desabafar dos dias que o judeu virava pra mim e falava, mas essa semana o Naruto foi muito melhor que o One Piece, e ele fez isso, tipo, por umas 20 semanas seguidas.
Não foi na guerra, né? Porque puta merda.
Claro.
Eu falava isso enquanto o One Piece tava em Dressrosa, né? Não vou me esquecer disso, não.
Eu acho que nossa.
Eu falava isso quando tinha a luta do Senhor Pink, meu amigo.
Não, mas calma.
Eu vou falar de Senhor Pink aqui. Eu tava pensando aqui, a gente tinha comentado de Naruto, ele é meio que nesse papel meio que de Dragon Ball. E eu tava pensando, o que faltou pro Naruto chegar no nível de Dragon Ball no sentido de ser tão aclamados com pouquíssimas ressalvas. E assim, o Dragon Ball, ele tem bastante ressalva. Só que todos os arcos de Dragon Ball, eles têm algo que salva, sabe? Tipo, até o arco que majoritariamente o pessoal não gosta, que é Majin Buu. sabe? Ou até Cell. É, são arcos que as pessoas... Não, tem gente que não gosta. Não tô falando que sou eu. Tô falando que sou eu. Tô falando que... Ah, tem gente que acha que é um vilão artificialmente...
Eu vou te falar criado. O que faltou. Faltou...
Um personagem pra salvar um arco. Pra salvar o arco da guerra. Faltou o personagem que salvou o arco da guerra.
Faltou clamor da crítica. Porque Dragon Ball, ele foi aclamado criticamente também. Não.
Eu acho que Dragon Ball... Nossa. A beleza da Dragon Ball, que é isso irreplicável hoje, é que ele era muito simples e muito eficiente na simplicidade. Ele era tipo um pão com manteiga, assim. Se você faz um pão com manteiga, ele tá tudo que precisa ser. Tipo, o que é o arco céu, o arco borbe? Você tem um vilão, você foca muito nesse vilão pra esse vilão ser muito da hora, e enrola muito pra derrotar esse vilão, mas faz todo mundo gostar de ver esse vilão sendo da hora. Hoje o Shonen não consegue fazer isso, esse safá.
É, eu concordo. Eu acho que o Naruto nunca ia conseguir ser Dragon Ball, porque ele nunca foi tão rudimentar quanto o Dragon Ball. Ele nunca foi tão básico, sabe? Tipo, porque o Dragon Ball, meio que todo mundo consegue olhar e entender. O Naruto é um pouco mais complexo, eu acho.
Eu concordo, Ball, mas ao mesmo tempo
eu defendo muito Dragon Ball, mas não tem história. A gente tem que admitir que a história é que chegou um vilão e eu tenho que esperar algum Goku bater nele, mas o Goku vai demorar pra caralho. Essa história de todo arco.
É, não, concordo. O problema é que eu acho que, mesmo nessa, independente de simplicidade e complexidade, Dragon Ball tinha o arco do Majin Buu e que todo mundo fala, porra, caralho, né? Meio enrolado, meio bizarro, umas lutas aleatórias, e tem 40 formas do Buu e não são legais e tal. Mas tem os momentos bons, sabe? Tem lá um Mr. Satan fazendo... Sabe? Tem momentos simbolicamente relevantes pro cânone do mangá. Enquanto One Piece...
Naruto teve isso na guerra também.
Qual momento da guerra foi tipo, caralho, olha, essa aqui é uma cena clássica irreprimível da história do Naruto.
Eu ainda acho a cena dos asteroides caindo, que inclusive... Tipo,
que asteroides não foi... são esses? Eu nem lembro disso.
Literalmente não lembro.
Nossa, achei que era uma cena muito do clássico. Que pra mim foi uma cena muito foda. Acho que o Madara jogou um meteoro. É genial, expressão. O cara jogou um meteoro naquele Hokage que era anãozinho, e aí o Hokage segurou o meteoro. Aí o Madara jogou um segundo meteoro em cima do meteoro pra destruir os dois. É. Olha que genial isso aí. Isso me
matou. O flashback do Hashirama, o sexy no jutsu do Naruto lá, tipo, num momento mais épico do drama.
Isso é mais de qualidade do que de me lembrar, eu acho, deu. Eu tô pensando mais em momentos que as pessoas lembram, sabe?
Eu lembro, e eu vejo você muito citado, o Madara falando que o Gai é o Taijutsu mais forte da história dos ninjas.
Ninguém lembra disso.
Eu gosto muito do Gai e Madara. Vocês gostam?
Eu adoro essa luta, é boa demais mesmo.
Inclusive, eu gosto muito porque eu fico pensando, foda-se o Lee. Porque o Lee jurou que ele ia começar tudo, sendo o Taijutsu mais forte do mundo. E no literal fim do mangá, alguém fala, é ele, sou o segundo mais forte.
Porra, não, mas tem uma cena dele, também. Tá okay.
Tem uma cena que é a cabeçada do Naruto no Tobi, que ele quebra a máscara dele um pouco assim. Aquela cena eu acho boa também. E me parece. Tipo, eu lembro dela perfeitamente na minha cabeça.
Não tá... Sabe o que eu lembro da guerra? Eu lembro daquele pássaro gigante.
Ah, não. Vai ser só ruim.
Eu lembro dos caras da névoa, lá, os espadachins da névoa reunidos.
Ai, nossa, vocês estão lembrando de umas coisas muito ruins.
Eu lembro daquela. Que tinha umas armas. Tinha umas armas malucas lá que alguém usa.
O barril e o espanador. O espanador de pó.
E aquela cena que o Kakashi atravessa o coração do Tobi. Ah, não, essa é Tobi fala: ó, tem um buraco aqui, hein?
Ele filma pelo buraco, é genial essa parte.
Você lembra do megazão que o Itachi dá pra ele se ressuscitar sozinho?
Ai, nossa, quando o Naruto morre. Vocês lembram que o Naruto morre? Ele morre. Por três capítulos, fica morto. Vocês lembram disso?
Sim, ele vai encontrar o deus do chakras.
Isso aí foi uma coisa. Mas eu lembro que, tipo, ele fez um capítulo cheio de simetria com ele e o Sasuke, tipo, a lua e o sol. Foi da hora, mas foi meio brega.
Ele revelou que são reclamação dos irmãos. Nossa, que peça.
Nossa, isso é ridículo demais.
Não, então, é essa breguice. Não precisa. Naruto não merecia essa breguice, sabe? Não merecia isso.
É verdade. Ele era bem mais criativo no começo, né? Mas o cara. Claramente isso é falta de criatividade.
Esse negócio de simetria, inclusive, ele forçou demais até no final. Que era o Hashirama com o Madara, aí era o Naruto, aí era os filhos do cara.
Ah, ele virou o Jorge Lucas. Mundo.
Tudo tem que ser a mesma coisa.
Os filhos da Mulher da Lua, velho.
É, então.
É. Nada a ver.
Mas eu acho que ainda tá. Mas eu ainda acho que, sei lá, tem momentos bons em algum lugar que eu não lembro onde na minha mente.
Eu tento falar os momentos bons aqui, ninguém dá uma foda. Eu acho que teve. Desculpa,
não. Não, eu acho que no fim das contas, tipo, eu acho que a gente teve uma coisa boa, meio homogênea em tudo, que foi, tipo, os temas. Só foi, tipo, demais, né? Foi exagerado, mas os temas são interessantes se fossem tratados com sutileza. Tipo,
nem o tema fechou também. Disso,
sabe? Eu consigo lembrar bem de algum dos temas. Tipo, em alguns momentos. O arco do Naruto eu acho um bom arco. Tipo, dele de amadurecimento e tal. Ele foi. Porque tu vai ver o primeiro capítulo de novo e tu nem lembra que é o mesmo Naruto, porque ele evoluiu bem até. Não foi do nada, sabe? Ele foi ficando mais maduro interessantemente.
Foi relativamente gradual a evolução dele. Tanto que isso é uma das coisas que as pessoas lembram com, tipo, bom gosto. E tem montagens, né? Do Naruto crescendo e tal, né? Tipo, sei lá, o One Piece não tem isso. Não tô falando que o mangá não tem. Tô falando que, tipo, as pessoas não fazem montagens. Não,
tá fico
crescendo conforme os anos. Tipo.
Não vamos cair nesse bait aí,
né? Não é um bait. Essa é a memória que as pessoas têm, sabe? Tipo, eu lembro quando o Naruto terminou, de todas as pessoas, o Inio Asano fez uma montagem que era tipo uma criança crescendo junto com o Naruto, sabe?
Que era ele mesmo, na verdade.
Sei lá.
Na minha interpretação era.
Tá na memória, né? Não dá pra negar que ainda tá aí na memória.
Não, inegavelmente tá. Vocês acham que, tipo, vai durar muito isso?
Enquanto dura Boruto.
Não. Mas depois que acabar o Boruto, vai ter o filho do Boruto. Vai ter o neto do Boruto. Enquanto eles puderem, eles vão ganhar dinheiro com isso, né?
A gente já tá vivendo numa era de Dragon Ball Super, né? Os caras provaram que dá pra reviver e ganhar dinheiro, então os caras vão continuar.
Agora, sabe, a melhor coisa que Boruto trouxe é que se Boruto é de Bolt, Naruto é de Naut. Na verdade, a gente aprendeu a vida toda o nome errado do Naut. Uzumaki Naut. Naut.
Eu tenho razão. Ele falou a verdade aqui.
Inclusive, esse é um negócio que a gente não comentou, mas esse, tipo, é uma tendência. Eu não sei se é negativa por uma parte, positiva por outra, que é agora mangás da Jump tem epílogos, sabe? Eu não costumava ter um final bem aberto. E o epílogo de Naruto foi tão, tipo, impactante, tão importante, que, tipo.
Não, acho que é só o final fica em aberto porque o Naruto. Não, o Naruto. Os mangás na Jump são cancelados, é só isso mesmo.
Eu acho que tem bastante epílogo, sim. Sei lá. Yu-Gi-Oh! tem Yu-Gi-Oh! Até hoje, se eu não me engano.
Não. Eu não tô falando de spin-off. Tô falando de, tipo...
Ah, eu entendi errado, então me desculpa.
Não é spin-off, tô falando de, tipo... Eu lembro de Bleach, pelo menos na época, foi completamente influenciado. Ele casou os personagens e pôs os filhos ali também. Eu acho que, tipo, eu imagino... Naquelas, né? Tem ele com o garotinho lá, só.
Se isso realmente influenciar os mangás, eu vou achar uma merda, porque eu acho esses epílogos muito bobos, tá ligado? Ele é aquela coisa meio Harry Potter, assim, eu acho bem...
Assassination Quest não tem epílogo, é verdade.
Assassination Quest não teve. Eu não sei, pode ser que é porque não tinha muito, porque os mangás eram cancelados, eu não sei dizer.
Haikyuu tá no Eterno Epílogo. Até
Caraca, que gratuito.
Do nada.
Gratuitaço.
Não precisava.
Desculpa, tô brincando.
Tô tentando ter uma análise séria aqui das influências que Naruto teve na revista. Ninguém tá levando a minha análise dentro do
mundo a sério. Desculpa, meu Deus, me desculpa.
Todo mundo tem na hora. Não teve. Então, tá ok, não teve.
Naruto, eu tinha esquecido então essa. Eu concluo assim, Naruto vai ser esquecido então. Porque o judeu não pode falar. Ele vai ser esquecido porque o judeu não pode concluir o seu raciocínio.
A gente não conseguiu falar, tipo, de momentos bons de Naruto, tipo. Essa é uma boa pergunta. Quando as pessoas vão. Iso, quando você fala pra mim que, tipo, tá envelhecendo bem, em que momento que você lembra e pensa, é por isso que ele tá envelhecendo bem? Porra, esse momento aqui foi daorão em Naruto.
Luta do bem
mesmo, né?
Sério?
Não sei, pesa pra mim porque eu fui muito do time que eu odiei Shippuden contra o Shippuden. E acho que quando eu falo Naruto tá envelhecendo bem, acho que não tô falando Shippuden tá envelhecendo bem. Acho que Naruto pra Shippuden eu nunca tive nada contra.
Isso é importante, aliás. Porque depois de Shippuden muda, né, o escritor, como a gente bem sabe.
Kishimoto morreu e o irmão gêmeo dele, que ele realmente tem.
É bem pra você. Não sei por que ele tinha que ser o irmão gêmeo, né? Porque ninguém vê o cara fazendo mangá. Por ser qualquer pessoa.
Não, é que eu acho que o Kishimoto ter um irmão gêmeo deixa dar um tempero legal pra essa teoria.
Sim, tá. Tranquilo.
É, mas não, a luta não, do Pain, não podia ser qualquer lembro. Pessoa, não podia ser qualquer pessoa não, porque o assistente dele foi escrever Boruto, e o desenho dele é pior, só que é muito pior. O desenho dele é melhor, só que é incrivelmente pior ao mesmo tempo.
O quê?
O assistente do Kishimoto que desenha Borutos.
É, tipo, só você ver a salada como tá. É o ponto máximo de por que tá pior. Que merda, hein?
Ele tem uma arte mais detalhada, mas tipo, todo o design e tudo que ele fez é muito pior. É ruim. Enfim, desculpa, Isa, eu te interrompi.
O importante é, o Pain é uma coisa que na época eu não tava com a menor boa vontade, e hoje eu gradativamente lembro com mais carinho desse arco inteiro.
Okay. Eu tenho um momento que eu sempre lembro. É um momento meio esquecido, ninguém vai saber muito bem o que eu tô falando. Mas é o encontro do Naruto e do Sasuke antes da guerra, depois que o Sasuke luta com o Danzo lá e eles se encontram meio que numa planície grande. Eu não sei se vocês lembram disso ou não.
Sim, eu lembro.
Mas eu acho que, tipo, esse momento pra mim espelha muito bem a luta deles antes do Shippuden no Vale do Fim, que é meio que o Kishimoto tentando, o que eu quero fazer com essas pessoas mesmo? Aí o Naruto, muita coisa que a galera reclama da relação Naruto e Sasuke, o cara tenta amarrar ali de um jeito meio torto dele, mas é super fascinante pra mim. Tipo, o Sasuke pergunta, você não é meu amigo? Tipo, tem uma hora que ele fala, você não é meu amigo, eu não te conheço, a gente nunca se falou muito, por que você continua? E aí, tipo, tem toda uma conversa, eu acho super fascinante. Eu gosto de ver esse momento que, tipo, ele percebe, eu meio que caguei essa história, deixa eu tentar arrumar. E aí, logo, ele caga de novo.
Demonstra uma autoconsciência do autor e dos personagens também.
Até
tem aquele momento no final, quando eles lutam a última luta lá, que o Sasuke faz tipo uma interpretação meio metalinguística do poder do Naruto, que ele fala que ele só se multiplica porque ele nunca teve amigos, então ele tinha que se multiplicar pra ter pessoas com ele, que era ele mesmo, no fim das contas. E tipo, é uma análise que a gente podia ter feito pra obra, só que eu particularmente nunca tinha feito antes dele falar. Quando ele falou, eu fiquei, nossa, é verdade. E é uma autoconsciência que eu acho curiosa.
Os encontros dos dois era sempre bem fascinante pra mim, toda vez que era, tipo, quando ele reencontra o Sasuke lá no Shimarui, tipo, a gente vê que é outro personagem completamente, sempre foi bem interessante. Eu gosto, eu acabo gostando da inter-relação que ele criou entre esses dois personagens no final dos contos, até no final, sabe? O Sasuke, ele não pode ficar na vila mais, sabe? Ele, tipo, tem que ir embora dali, porque o cara matou gente, sabe?
Mas não sem fazer um filho antes.
Ele é uma péssima pessoa até aí, né? Fez um filho, deixou ali pra mulher criar. Ok. Eu comentei, o Wes comentou, vocês têm algum momento que vocês... Porque a gente falou mal de muita coisa, eu queria terminar numa nota mais positiva. Você tem algum momento que você lembra de Naruto, estranho? Pensa, bom, eu vou lembrar disso aqui com bom gosto, desse arco, talvez.
Não, nada muito específico. Eu gostava de lutas... O Naruto, ele valorizou muito, por muito tempo, as lutas mano a mano. E eu acho que...
Coreografia, né?
Coreografado, e aí fica legal. Ficam cenas visualmente bonitas. Então a gente tem o clássico Gaara-Naruto, Gaara-Rock Lee, o Hidan com o Shikamaru. Tem momentos que são bonitos visualmente, por serem lutas mano a mano, que aí força o cara até o limite e tal. É uma estrutura que hoje em dia meio que tá se perdendo no novo Battle Show, né? É meio difícil deixar personagens aleatórios lutando com bastante foco, sabe? Dois personagens secundários lutando com bastante foco.
Esse arco do Shikamaru é muito bom mesmo. Ele é de capa rabo, ele é, nossa, muito bom.
Inclusive tem um post meu sobre ele que é muito bom.
É verdade. Vamos ver se a gente linka. Eu não vou lembrar.
Vamos ver se a gente lembra.
Vamos ver se a gente lembra, não. Eu já vi, não. Mas eu tenho um momento, pra mim não é momento, na verdade, eu gosto, o que eu lembro bem é que eu sinto que o tema foi desenvolvido suficientemente bem. Ele foi, tipo, depois que ele acabou de ser desenvolvido, eu acho que a história continuou e isso é um problema. Mas o fato dele se manter meio que o mangá inteiro, eu gosto, eu acho coerente, pelo menos. E, tipo, aquele capítulo que eu falei das pegadas lá, que mostra as pegadas do Naruto, as pegadas do Sasuke, dos amigos do Naruto, e aí mostra que ele não tá sozinho, o Sasuke tá, e por isso o Sasuke tá errado.
Nossa, eu lembro desse capítulo.
Esse capítulo aí, quando saiu, tipo, teve gente que não lia Naruto, que foi ler só porque tava todo mundo falando tão bem.
Amigos
meus. E foi visualmente bonito, foi, sabe, poético, foi um puta capítulo.
Quase experimental mesmo, o negócio que ele tava fazendo ali.
Meio sem diálogo em alguns momentos. E eu acho isso legal, que ele manteve esse tema, e até no no final da história permanece, porque ele tinha planejado o final, né, ao longo, quando, antes de ele começar. Então isso eu gosto do tema mesmo. E eu acho que é relevante pras pessoas, tipo, um negócio de aceitação e de saber lidar com as pessoas e, tipo, não julgar tanto, talvez. Porque, tipo, no fim das contas, o Naruto, ele meio que entende os inimigos dele, às vezes, tipo, o próprio Sasuke ou o Pain. E por isso que a Kaguya é tão ruim, porque ela não tem o que entender, ela é só a personificação do mal, né? E Naruto deixou de ser maniqueísta, assim, isso eu gosto.
Eu acho que o problema é que tenta com a Kaguya.
É o problema o quê? Desculpa.
O problema com a Kaguya, eu acho, é que eles tentam.
Tentam o quê?
Tentam justificar. Ela é, um
é. É, verdade. Inclui isso, inclusive, essa parte.
Ah, não tinha que ter esse personagem pra mim.
Enfim.
É. Ah, eu gosto muito da unidade de história dessas coisas do Naruto, né? Que vai se reproduzindo bastante ponto em como ele, justamente essa questão. E por isso eu gosto bastante dos momentos do Shippuden em que ele começa a entrar em contato com a raposa pra entender ela.
Ah, eca.
Por quê?
Eu não gosto dessa parte, desculpa.
Por quê?
Eu não gosto dessa parte.
Eu não sei, eu acho uma decisão ruim. Até, eu não acho tão mal desenvolvido, mas tipo, a decisão em si eu acho ruim. Eu acho que a raposa fica muito de boinha e parece que pra mim ela muda muito a personalidade dela. E depois tem aquela história de que tem duas raposas, tem a parte boa e a parte ruim, tá ligado? E aí, sei lá, eu acho que vai longe demais. Eu acho que podia ter sido... Tipo, porque pra mim a raposa era uma dificuldade pro Naruto. E eu acho que tinha que ser assim até o final, não sei.
Sim, ele superou a dificuldade. E superou da forma que ele está acostumado a superar as dificuldades dele. É manter...
Não, tá, é justo, realmente. Só eu não esperava por isso, talvez. Porque de ver todos os bichos lá, bebê, vocês lembram disso?
Sim,
eu lembro disso.
Isso também foi o máximo de, tipo, olha só que eu quero transformar ele em bichinhos fofinhos, Pokémon, entendeu? E a Kyubi nunca foi Pokémon, ela sempre foi um demônio.
Eu nunca fiz a ponte com Pokémon, tô pensando na primeira vez agora.
É, mas é porque no final ele mostra ele, tipo, desevoluído, entendeu? Ó, é um Digimon, talvez.
Eu lembro de, eu não sei o maior fã, sei lá, da execução dessa, dele lidar com a raposa, mas eu lembro de ser bem justificado. A ideia é do Naruto conseguir conversar com a Kyubi, que, tipo, ela odiava o Naruto, mas ela odiava muito mais o Madara.
Ela fazia, sabe, ria com ele, era
sei lá.
Eu achei muito...
Tipo, ela foi começando a se abrir.
É que pra mim parece que o Kishimoto queria fazer ela assim, e aí ele botou um desenvolvimento e aí depois, tipo, esqueceu tudo de antes. Tipo, não tinha nenhum resquício
mais
daquela
gradual,
antiga raposa.
Eu concordo.
Podia também podia ter um resquício da raposa antiga, sabe? Ela não ser tão legalzinha. Ela, tipo, tá meio contra gosto até o fim, talvez.
Ela só era de tsundere.
Exato, isso que eu mais odeio, que ela é de tsundere. Isso é tipo, o demônio de tsundere.
Ela não é um demônio, para de ficar interpretando ela como
eles
um demônio, caralho.
Demônio de sete anos.
Eles estavam errados, eu chamava o Naruto de cuzão também.
É, chamaram o Naruto de demônio também.
Okay. Você tá
sendo racista.
Mas ela agia como demônio.
Não é racista porque ela literalmente é um demônio.
Exato.
Não é um demônio.
Ela é um demônio.
É uma criatura do chakra, beleza. Tá bom.
Ah, mas. É. Eu esqueci se os satanistas querem que vocês pensem.
Beleza. Leonardo, se as pessoas querem escutar mais da sua voz, das suas opiniões, onde elas podem te encontrar?
Me liga, né? O número é 9547. Brincadeira. Eu tenho um canal no YouTube chamado... Eu tô falando que nem Choque de Cultura sempre agora. Não, mas muitas coisas que eu falei aqui tem um pouco no vídeo de Naruto que eu fiz, porque foi um dos motivos que eu queria participar disso, que eu me sinto um pouco influenciado por essa coisa de Naruto ainda tá relevante, porque Naruto ainda é o meu vídeo mais visto do meu canal. É o único vídeo que, tipo, tem mais de 50 mil views. E tipo, Naruto, e eu lancei esse ano. Tipo, eu lancei esse ano no meu canal, pelo menos, né? Então, eu acho muito maluco que as pessoas ainda gostam de Naruto. Eu fiz sobre Game of Thrones, sobre, tipo, Emicida, tipo, umas coisas que me parecem mais atuais, as pessoas ainda gostam de ver mais Naruto. E tá lá, o canal é Leleologia, o nome, youtube.com/Leleologia, e tem vários vídeos bons, alguns não tão bons, não, mentira, todos são bons, mas alguns são chatos, e o estranho eu não assisto, inclusive, meus vlogs.
Que? Não, o vlog eu não assisto, verdade.
Viu só?
Os outros eu assisto, o vlog eu pulo todos.
São bons vlogs e tem também vídeo
extra. Eu pulo todos os assim, dois vlogs que você fez, sei lá.
Não, eu já fiz 5, tá, ô babaca. Enfim, olha lá, vai ser interessante. Se quiser ver só as coisas sobre mangá, só tem Naruto e tem um outro lá, e é isso aí.
Ok. E Izo, tem algum lugar que você quer mandar as pessoas?
Tem um blog que eu mantenho já tem alguns anos, chama Dentro da Chaminé, www.dentrochaminé.com.
Não, você vai dar um www mesmo?
Que babaca desse cara.
Como dá pra ver as opções B das antigas, né? É um textão mesmo, não é vlog, eu ainda falo www, ainda tô nessa parte. Ah, mas eu analiso obras de ficção, foco em série, filme, mas também tem quadrinho, tem mangá, tem pouco de tudo. Tem tanto encontrar temas, procurar coisas interessantes que não estão na primeira camada superficial das obras.
Beleza. Todo, sempre que você participa, eu penso que, tipo, ah, a galera sabe que o Iso é do Dentro da Chaminé, né?
Mas não sei. Eu achei impressionante.
É, o que eu quero só deixar registrado bom. Que não precisa do www, digitei 100 aqui, foi.
Ah, ó, hein? Okay. Tá certa a informação. Aqui tem informação.
Beleza.
Quero dizer que os dois realmente têm bons conteúdos. E é isso aí.
Mas nenhum deles é tão bom quanto o Mangá ao Quadrado.
É, não. Isso é óbvio.
Leitura de e-mails, estranho.
Leitura de e-mails, judeu ateu do programa 236 Experiências Negativas.
Correto.
Que foi uma experiência negativa pra mim, que foi o programa no qual descobriram no meu trabalho que eu tenho um podcast.
Ah, é verdade? Você falou isso, né? Mas ninguém escutava, né, Joe? Era só...
Não. Um cara de outro emprego meu que sabia que eu tinha podcast comentou com a equipe atual dele, que é de amigos meus agora, do trabalho. E aí virou uma zoeira constante agora.
Alguma chance de alguém, tipo, escutar e só não falar? É impossível, né?
Não. Não talvez agora. Tem um cara lá que ele gosta de anime e um pouco de mangá, e aí ele fica fazendo umas perguntas, mas de zoeira.
Ah, ok. É, tipo, se essa pessoa tá escutando, ela sabe quem é, um abraço pra ela.
Marcel.
Ok, pôs o nome dele aí, tá feito.
Tudo que eu quero é que tem um cara lá que eu não quero que descubra, então enquanto esse cara não souber, tá tudo bem. Vamos lá então, um recadinho rápido, antes da leitura de e-mails, que é, reenquadrado de Ashita no Joy começou com força total.
Sim.
As pessoas estão ouvindo.
Pois é, um monte de gente falando, comecei, tipo, eu acho que, tipo, se o reenquadrado tinha função de, ok, vai, vamos ler esse negócio, eu tenho que ler esse negócio, eu finalmente fui cumprido agora com Ashita no Joy, pessoal. Muita gente falou que tá lendo, eu fiquei bem feliz.
Sim, me surpreendeu, não achei que ia ser tanto, achei que ia ser algumas, mas nem tanto.
É, eu também. E também, só recadinho aqui do quadrinho quadrado, que o próximo vai ser um quadrinho quadrado duplo de Armatã e Melina, né?
Exatamente. Bom, vamos lá, que tem bastante coisa. Slowpoke Report, que é aquela sessão onde a gente fala sobre coisas do passado, etc, incluindo...
Sim,
a gente ficou com a dúvida no último programa, parabéns, Vitor Augusto, ele disse que o Slowpoke Report é um dos mangás, que a nossa definição original é, Slowpoke Report é dos mangás recomendados há bastante tempo, fonte Mangá ao Quadrado 46 no minuto 26 e 10 segundos.
Maravilha, tá
eu resolvido. Eu não fui atrás então. Pra ouvir.
Eu também não.
Eu confiei no Vitor.
Eu não gosto de ouvir podcast antigo, não.
É, 46, eu não sei nem o que a gente falava na época.
Bom, o Luiz Henrique aqui, 21 anos de Mairipura, São Paulo, nos recomenda os mangás Fire Punch e Chainsaw Man, ambos do autor Tatsuki Fujimoto.
Esse Chainsaw Man é do esse que estreou agora na Jump? Eu não sabia que era do mesmo cara de Fire Punch.
É, eu não sabia disso também, não.
Curioso, porque Fire Punch eu tentei ler, não me pegou, e eu lembro que na época que ele começou a sair, ele tinha uma polemiquinha em volta dele, de alguma coisa de incesto, estupro, eu não lembro o que que era. Tinha alguma polemiquinha que eu fui ler pra ficar inteirado, e não me pegou muito, não.
Não
sei se eu tenho que forçar um pouco a sugestão aí, não sei.
É, Fire Punch eu lembro de ser aquele mangá que eu sempre olhava e tipo, eu teria gostado se eu tivesse 17 anos, mas não mais, não é agora. E Chainsaw Man, eu li o primeiro capítulo e eu li, ok. O Luke, acho que continuou lendo, ele falou, você não tá perdendo nada, não.
Ele
tinha um cheirinho de cancelamento também.
Não duvido, não. O Jorge Joestar, ele leu Mouse e foi a melhor leitura que ele teve no ano passado. E gostaria, inclusive, de um enquadrado da obra um dia. Mouse é uma daquelas obras que se falou tanto que eu acho que eu não tenho o que acrescentar.
É, eu tenho esse feeling também. Tipo, já se falou demais de Mouse, eu já pus aqui como recomendação, só porque eu senti que era uma obrigação minha. De fato é tão bom quanto falam que é, e é mesmo, sabe? Então esse é o, tipo, o máximo que eu tenho que fazer, uma recomendação, já se falou que tinha que falar. Assim. O Lucas Matza, de 18 anos, ele leu uma caralhada de... Tá certo essa pronúncia? Que tá
não rindo sei, tô, achei engraçado porque eu imaginei que era Maza só.
Ah, Lucas Maza. É, dois Z é pra mim, né? De pizza.
Igual pizza.
É, tá certo, tá certo. Lucas Mata, 18 anos, leu uma caralhada de coisas. Os mais diferentes são Molester Man, Brad Haley Nobasha, puta, eu sempre me cago com o nome desse mangá, Pokémon Adventures, Prison School, Devilman e River's Edge. Os seus favoritos são Pum Pum Sobanin, Onanimaster Curaçao e River's Edge. River's Edge é um que a galera comenta pouco, é da mesma autora lá.
Eu nunca li, eu nem li, inclusive. Preciso ler um dia.
Pode ser que ele renderia um enquadrado, viu? É um volume só, é curtinho.
É, vamos pensar num dia, né? A gente fez de... essa autora podia ter mais obras traduzidas pra gente poder fazer uma grafia dela, mas ela não tem quase nada.
Tem quase nada mesmo, né?
O Thiago Tsutsui, ele, de 17 anos, ele leu Hoshieng. Muito bem, fico satisfeito com pessoas lendo Hoshieng, que ele disse que ficou felizmente surpreso, que achou uma vibe meio nova geração shonen, extremamente criativo.
Ah, ok.
E Neuro, que ele achou um timing cômico impecável, pena que o arco do Six não chega perto, não chega à grandeza do Hal. É uma pena mesmo. É uma pena, porque o Six, ele tinha potencial. Eu tava lembrando esses dias que aquela página da introdução do arco do Six, que é um cara vomitando um 6 em sangue, tipo, eu falei, caralho, esse arco vai ser bom demais. E foi ok, né? Com alguns problemas, inclusive.
Ele tem uns momentos que brilha, tipo, a morte de um personagem específico e como isso se constrói na personalidade do Neuro, eu sempre lembro, tipo, desse arquinho e eu achar bem excepcional. Mas, tirando isso, nada tão memorável quanto o arco anterior, não.
E o Thiago, ele também mandou o Slowpoke Report, tanto do programa sobre masculinidade, que a gente comentou, você mangás de masculinidade, como um de Sengoku Yoko, que ele chamou o mangá de uma mistura de Hoshino Sabindare com Hoshieng, equivalente mangá a um café de fim de tarde. Achei gostosa essa descrição.
É uma excelente descrição do Sengoku Yoko.
E ele nos sugere um enquadrado ou reenquadrado de Hoshieng e um mangá de Isekai. Esse reenquadrado eu tentei negociar, Thiago, não consegui avançar muito nas negociações.
Não rolou mesmo.
Vai ser difícil. Se tiver mais manifestações aí, se as pessoas tiverem interesse, daqui a 6 meses, quatro meses, né?
É que tá quem difícil. Sabe? É que o reenquadrado agora virou um quadro muito concorrido, né?
Não tem espaço pra tanto reenquadrado.
Sobre o tema do programa, então, que foi experiências negativas, tanto o Elvis Kleber quanto o Um Toys no blog discordaram de você e defenderam Jojo. Esse foi a maior prevalência de comentários no blog, foi um pessoal defendendo Jojo, que não é uma obra que deve ser lida como hate, né? Não é uma experiência negativa, nem dessa forma. E dizem até que a releitura torna a experiência melhor. Então, tá aí a expressa a defesa de Jojo, você não liga e eu menos ainda.
Não ligo mesmo. O Antônio Gabriel, estudante de engenharia da computação, ele diz que se identifica com um integrante que falou que suas obras favoritas são exatamente as que o fizeram chorar. E aí ele diz que por isso Koko no Hito, Oyasumi Pompom, Akuno Hana e The Music of Mary estão no seu topo.
Excelentes obras e
excelentes obras. Só não sei onde eu choraria em Akuno Hana, que é tão melancólico, não chega a ser triste, né? Tipo, mais um aperto na garganta, assim, sabe?
Talvez naquela cena do celular da segunda parte, é uma cena boa pra chorar, talvez.
Talvez.
Mas aí é porque, tipo, sei lá, eu não choro muito, não, mas, tipo, pra mim a experiência de chorar não automaticamente aumenta o mangá, porque eu já, sei lá, já chorei com Naruto, mas é porque eu tenho histórico com mangá, então, não sei o que dizer. O Jorge Joestar cita suas decepções com Survivor Game, igual o Luke. Ele cita Bitum, que parou de ler com a romantização de um estupro do protagonista, caralho. Nossa, Bitum é um que eu nunca vou
ver na minha vida.
Nossa, pelo amor de Deus. Ele também comenta uma coisa que me chamou bastante atenção nesse programa, foi o Judeu falar de Stop Hibari-kun. Na verdade, gostaria de um programa sobre a obra, ou sobre transgêneros em mangás, porque ele disse que ele simplesmente não consegue saber se Stop Hibari-kun é uma obra homofóbica ou não. O que eu li de Eu não sei se eu faria um programa sobre pessoas trans em mangá. Não sei se cabe a mim fazer isso. Tem gente produzindo conteúdo, eu imagino. Mas eu, do que eu li de Hibarikon, eu definitivamente achei ele... Ele é duplamente homofóbico e transfóbico, porque ele não sabe nem do que ele tá falando e tá ofendendo todo mundo.
Ele tá ofendendo... É. Ele não sabe e não, no não saber ele ofende todo mundo.
É, exato, exato. Tem um negócio ali sobre, tipo, a gênero neutralidade. Que, tipo, sei lá, faz parte da cultura japonesa, sabe? Tipo, androgenia e tal. Mas, tipo, tá bem... Até nisso ele tá bem longe de ser sensível ao assunto.
É, a gente não... Novamente não decidiu que nossa, tipo de coisa tem. Nossa,
eu esqueci isso. Essa vez eu esqueci de verdade.
Então só sabe a música, né?
Ok, quatro games.
Da semana judeu é minha.
É sua sim, estranho, eu estou bem curioso.
Eu vou fazer uma recomendação que eu acho que tem tudo a ver com o ouvinte do Mangá ao Quadrado, como o processo de caso o cara ouça Mangá ao Quadrado, mas não ouça o Quadrinho ao Quadrado, porque não está acostumado a ler quadrinhos nacionais. Eu acho que é um bom quadrinho de transição,
uhum.
Que foi uma das minhas últimas leituras do ano passado e uma das leituras que eu mais me diverti. É, eu estou falando de Maiara e Annabelle, de Pablo Casado e Thales Rodrigues. Basicamente, Maiara e Annabelle vai contar a história da Maiara, que ela é descendente de oriental, mas é no Brasil, toda a história se passa no Brasil,
uhum.
Que ela trabalha na Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum.
Okay.
É uma secretaria que existe, é como se no nosso mundo atual existissem, tipo, demônios, esse tipo de coisa, de uma galera pra combater, e ela era da Secretaria de São Paulo, e por ter rolado um desentendimento ali com o chefe dela, ela foi transferida para a Secretaria do Ceará. E na Secretaria do Ceará, que é um centro de menor atividade, só tem uma pessoa lá, que é a Annabelle. E aí passam a ser só elas duas, Maiara e Annabelle. E basicamente conta a história das duas enfrentando demônios e tentando gradativamente provar que o que causou a briga da Maiara, ela tinha razão no que ela falou e tal. Ela quer voltar para São Paulo, enfim. É uma história que ela é bem brasileira, ela é bem jovial, mas ao mesmo tempo ela é bem, bem próxima de um mangá de ação divertido.
Uhum.
Não tem uma explicação muito complexa de poderes, porque não é importante, mas as lutas são dinâmicas, são interessantes, tem uns enquadramentos bem legais. A Maiara, ela luta com espada, e a Annabelle, ela faz magia. Então ela tem essa dinâmica de que cada uma luta de um jeito. A personalidade das duas é muito divertida. Até o momento a gente tem 5 volumes lançados. Meio que no 5º volume dá pra considerar que daria pra encerrar, mas eu tenho certeza que os autores vão lançar mais, porque é um universo que dá pra expandir indefinidamente.
Sim.
E é muito... É bem divertido. Eu acho que quem gosta de um mangá de ação vai gostar desse quadrinho de ação nacional com muita facilidade. A arte, ela vai evoluindo bastante consistentemente ao longo dos volumes. No primeiro volume eu já acho ela legal, mas ela é um legal ainda meio... os autores estão se achando, sabe?
Uh-huh.
Mas nos próximos vai ficando bem melhor. Cada volume é meio que preto e branco e uma cor. E aí essa cor é normalmente a cor da capa. Então o primeiro volume é meio laranja, o segundo é meio amarelo. Tem um lá que é meio azul, que é um que conta mais da história da Maiara. E o último que saiu, o quinto, ele é roxo, que é a junção do vermelho da Annabelle com o azul da Maiara. É bem legal, assim. Eu recomendo bastante que vão atrás. Tem disponível na Amazon hoje em dia já. Os autores colocaram lá pra lançar. É uma boa leitura pra se acompanhar o mercado nacional. Acompanhar uma história interessante, contínua, que é uma coisa
raridade.
Que muita gente é raridade no Brasil, e é bem contínua mesmo, todos os volumes são sequenciais, tipo, conclui-se uma história, mas a história avança ainda assim. Eu acho que tirando o quarto ele é bem, tipo, você precisa do quinto pra terminar de ler.
Ok.
Enfim, essa é a minha recomendação, Maiara e Annabelle. Quem não teve oportunidade, vá atrás e lê, que é bem divertido.
Que eu tô folhando aqui, tô vendo umas imagens, parece bem interessante, as personagens parecem bem carismáticas. Você me recomendou antes, mas eu não dei muita bola. Eu quero
comprar agora.
Tem uma representatividade muito boa de gênero, sexualidade, tem. E eu acho que tem a melhor representação de como seria um jovem do mundo atual.
No Brasil e brasileiro.
No Brasil, mesmo. Brasileiro, uh-huh. Trocando mensagem. Tipo, a Annabelle, ela. Ou ela é lésbica ou ela é bi. E uh-huh. aí ela tem um grupo no WhatsApp que ela fica conversando com as amigas de balada dela. E aí, coloca a Annabelle, coloca a Mayara, não sei dar tão bem no grupo. Então, tipo, é esse tipo de coisa que a gente vai ver. Bem, bem nacional e bem moderno.
Ok, gostei. Ela vendeu bem pra mim. Vendeu muito bem agora. Eu com certeza vou comprar.
E é isso então. Fica a recomendação Mayara e Annabelle de Pablo Casado e Thales Rodrigues.
E até semana que vem.
Esqueceu o computador no programa.
É, quando escrevi aqui como é que termina o programa. Porque é semana que vem, acho que é.